No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima deve registrar altas temperaturas até dezembro deste ano. Queimadas afetam permanência de turistas na Amazônia. MPF recomenda cancelamento de CAR em comunidades tradicionais do Marajó. E palestra destaca a importância de acompanhamento nutricional na gestação.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Acre, porque a CESAC está intensificando ações e alertando sobre o risco à saúde, além de medidas preventivas contra queimadas no estado. A baixa umidade do ar tem aumentado o risco de doenças respiratórias. Os detalhes com Jonathan Oliveira.
Com a chegada do período de estiagem e o aumento das queimadas na região do Juruá, a Secretaria do Estado de Saúde do Acre vem reforçando as orientações à população sobre os cuidados necessários para preservar a saúde. A baixa umidade do ar e a grande quantidade de fumaça causada pelos incêndios florestais aumenta o risco de doenças respiratórias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades. De acordo com a CESACRE, é fundamental que a população tome medidas preventivas para evitar complicações de saúde durante essa época do ano. Entre as principais recomendações estão o consumo de água em abundância para manter o corpo hidratado e o uso de máscara para proteger as vias respiratórias da fumaça e evitar a exposição prolongada ao ar livre, especialmente nos horários de mais concentração de fumaça. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima deve registrar altas temperaturas até dezembro deste ano. Além do calor, também há a previsão de chuvas que podem ficar ligeiramente acima da média histórica. Mais informações com Felipe Gustavo.
Prognóstico climático divulgado pelo INMET nessa quarta-feira revela que Roraima enfrentará temperaturas acima da média durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Esse cenário é esperado não apenas para o nosso estado, mas para toda a região norte do país. Além do calor, há também a previsão de chuvas que podem ficar ligeiramente acima da média histórica. Essa combinação de altas temperaturas e umidade pode trazer um alívio para a seca característica desta época do ano. No entanto, é importante ficar atento. O sul da Amazônia, por exemplo, poderá enfrentar condições desfavoráveis, como baixa umidade do ar e escassez de chuvas. Esses fatores aumentam o risco de incêndios florestais, especialmente durante o mês de outubro. É interessante lembrar que, apesar do início oficial da primavera no Brasil neste domingo, dia 22, Roraima não experimenta esta estação de transição. Localizado acima da linha do Equador, o estado apresenta variações sazonais mínimas, com predominância de apenas duas estações bem definidas, como o inverno, marcado pelas chuvas, e o verão, caracterizado pela estiagem.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as queimadas estão afetando a permanência de turistas em estados da região amazônica. Empresários da rede hoteleira destacam as problemáticas. Confira com Derleia Oliveira.
As queimadas e suas consequências têm afetado a permanência de turistas nos hotéis e pousadas do Careiro. As informações são de hoteleiros ouvidos durante reunião para a construção do plano de ordenamento turístico. O consultor do SEBRAE, Calidon Costa, comenta que muitos empresários estão relatando o cancelamento na estadia dos turistas.
A gente consegue perceber, até ouvindo, né, os povos empresários, áreas, o turista chega, imagina, ele está num momento que ele não consegue, se tem problema respiratório, se tem problema cardiopático, ele tem muita dificuldade em permanecer no lugar, então geralmente ele vai embora antes do prazo que ele teve de ficar, então, às vezes faz pacote por 4, 5 dias, ele vem, fica 1, 2 dias e vai embora. Então isso a gente tem ouvido muito dos empresários, tem dificuldade muito do turismo dentro do município, então a gente espera que essa situação possa passar logo, né, e que também as pessoas tenham essa sensibilização e tenham uma consciência muito clara que ele é o principal fator no sentido de não fazer essas queimadas acontecerem.
O consultor reafirma que a luta pela preservação deve ser uma missão de todos.
Isso tem dificultado muito a atividade turística do município, porque o turista ele quer contemplar a Amazônia da forma mais pura e mais plena dela, né? Então é uma luta de todo mundo, não é uma luta apenas que é entrou com o turismo, é uma luta do cidadão, é uma luta que tem um compromisso com a sua vida, com a vida do outro e com a vida do futuro, de fato, do que é, então, vamos falar especificamente de Careiro Castanho. Então a gente tem, dentro do plano, tem pensado muito em algumas possibilidades de atuação em relação a alguma, não somente pensar na educação ambiental, mas pensar principalmente nessa transformação desse novo cidadão.
As metas e ações para o enfrentamento às queimadas será um item importante descrito no plano, que vem ao encontro de diversos anseios dos agentes turísticos e comunitários. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, sacerdote de Bragança encontrado morto no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Sacerdote diocesano do município de Bragança foi encontrado morto na paróquia de Ourém, no Pará. O sacerdote estava em visita pela região. J. Bahia traz as informações.
Faleceu na noite desta quinta-feira, no município de Ourém, o padre Valdeci Santana de Oliveira, 56 anos, sacerdote do clero diocesano de Bragança, que ocupava a função de pároco na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu. O sacerdote estava em visita à paróquia de Ourém, onde trabalhou por vários anos, quando foi encontrado sem vida em seus aposentos. Padre Valdeci Santana nasceu no dia 15 de fevereiro de 1968, em Santa Helena, município do estado do Maranhão, filho de Sebastião Carlos de Oliveira e Pulquéria da Conceição Santana. Ingressou no Seminário Santo Alexandre Sauli, em Bragança, onde cursou 3 anos de magistério no Instituto Santa Teresinha. Em seguida, completou 3 anos de filosofia e 2 anos de teologia no Seminário São Pio X, em Belém. Posteriormente, transferiu-se para o Seminário Arquidiocesano, onde concluiu mais 2 anos de teologia. Foi ordenado sacerdote no dia 26 de novembro de 1995. Iria completar 29 anos de vida sacerdotal. Atualmente, padre Valdeci atuava como vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no município de Viseu. Em nota, a Diocese de Bragança publicou que o padre Valdeci dedicou sua vida ao serviço da igreja, espalhando amor, fé e esperança entre todos que tiveram a honra de conhecê-lo. Seu compromisso com a missão pastoral e seu exemplo de vida permanecerão eternamente em nossos corações, conclui a nota da Diocese de Bragança. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal, o MPF, recomendou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade Acimas do Pará o cancelamento imediato de cadastro ambiental rural, CAR, de imóvel localizado em área de proteção ambiental do arquipélago do Marajó. O CAR foi concedido a sócios da empresa Meger Agroflorestal Limitada, em região ocupada legitimamente por comunidades tradicionais nos municípios de Breves e Curralinho. Essas comunidades estão inscritas no projeto Nossa Várzea do Governo Federal e possuem termo de autorização de uso sustentável Revogável Taus, concedido pela Superintendência do Patrimônio da União, SPU, que reconhece a posse tradicional da terra. Ao solicitar documentações ao cartório do primeiro ofício da comarca de Breves, o Ministério Público Federal constatou que não há registros que comprovem a propriedade ou a posse dos sócios sobre o imóvel e que as informações cadastradas no CAR não coincidem com os dados repassados ao cartório. Além de ser documento obrigatório para concessão do CAR, também não foi realizado o georreferenciamento do imóvel, outro fator que torna irregular o registro do cadastro rural. Além disso, o MPF destacou que o CAR excede o limite de 2.500 hectares estabelecido pela Constituição Federal para propriedades rurais, abrangendo uma área de mais de 11.600 hectares, o que indica possível grilagem de terras públicas e ausência do Estado na proteção do patrimônio público fundiário. A SEMAS tem prazo de 15 dias úteis para informar se acatará a recomendação apresentando a comprovação do cancelamento do registro ou, caso contrário, justificando de forma fundamentada a não adoção da medida. O MPF alerta que a ausência de resposta pode configurar crime de desobediência, além de improbidade administrativa. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará. E coletivo promove campanha para incentivar candidatos e candidatas a priorizarem questões climáticas e ambientais durante o período eleitoral. Uma das etapas de mobilização do coletivo Guardiões do Bem Viver do Pai Lago Grande em Santarém inclui ações em escolas. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Com o objetivo de garantir que as propostas e políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e às questões climáticas sejam temáticas centrais nas eleições municipais, o coletivo de juventude Guardiões do Bem Viver do Pai Lago Grande em Santarém promove a campanha Confirma no Clima. A proposta visa impulsionar candidatos e candidatas a priorizar as questões climáticas e ambientais durante o período eleitoral e pós-eleições, caso sejam eleitos e eleitas. De acordo com Ricardo Aires, representante do coletivo Guardiões do Bem Viver, a incidência política a partir da campanha tem como público não somente a juventude, mas também as populações dos territórios para fazer uma reflexão sobre a emergência climática e assim associar o pleito eleitoral nos municípios.
A gente entende que também as definições, elas acontecem por meio daqueles e daquelas candidatos e candidatas que estão comprometidos com a pauta climática. A gente tem passado, nos últimos anos, por uma série de desequilíbrios ambientais, principalmente em termos de mundo, mas a gente recorta para a Amazônia, e aí a gente tem buscado isso, levar para as juventudes, porque a gente entende também que esse jovem, muitas das vezes, ele não procura tanto saber o que está acontecendo ao seu redor, e acaba votando de uma forma não tão consciente ou não tão preocupada com as coisas que estão nos cercando. Então, a campanha Confirma no Clima, ela tem esse viés de olhar para o pleito eleitoral municipal, olhar os candidatos e candidatas e ver quais deles têm se preocupado com essa questão climática, que a gente sabe que não vai parar agora, mas que é preciso que a gente faça uma intervenção.
Uma das etapas de mobilização da campanha está sendo feita nas escolas localizadas na região do Pai Lago Grande, através de diálogo com estudantes a partir de 16 anos, que vão exercer seu direito ao voto pela primeira vez. A proposta é justamente fazer com que eles reflitam sobre essas questões climáticas e a escolha de seus votos, como destaca Ricardo Aires.
E a campanha Confirma no Clima, então, agora está na sua etapa de mobilização, indo nas escolas para fazer essa discussão junto com os estudantes e os jovens a partir de 16 anos, que vão exercer seu primeiro voto nessas eleições. E a gente tem ajudado a refletir um pouco sobre essas questões climáticas, a crise climática, a emergência climática, mas, acima de tudo, pontuando o que nós estamos vivendo nessa realidade, a nossa realidade. Bem como olhar para as propostas dos candidatos e das candidatas que estão se colocando no pleito, o que, é que eles têm pensado para mitigar e adaptação das mudanças climáticas.
Ricardo ressalta ainda que uma outra parte da campanha está sendo articulada nas mídias sociais e produções radiofônicas.
E uma outra parte da campanha Confirma no Clima é incidir também nas redes sociais. Nós estamos produzindo as radionovelas para também ajudar nesse debate no campo das redes sociais, porque a gente entende que a juventude tem estado cada vez mais presente nas redes sociais, então como que a gente vai dialogando com eles, trazendo essa pauta tão importante. Além disso, a gente tem proposto um debate mais afirmado, qualificado com outros jovens nos espaços coletivos e também aqui dentro dos territórios. Então é uma campanha muito boa de conscientização, mas acima de tudo de incidência, porque a gente precisa fazer o nosso voto valer como um cidadão e uma cidadã que tenha os seus direitos garantidos.
Para conhecer mais sobre a campanha Confirma no Clima, é só acessar as mídias sociais do coletivo Guardiões do Bem Viver. O coletivo da juventude do projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande compreende a região do Arapixuna, Lago Grande e a margem esquerda do rio Arapiuns e surge no ano de 2019, durante a primeira romaria do Bem Viver, que foi o grito das juventudes em defesa do território livre de mineração. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Palestra destaca a importância de acompanhamento nutricional na gestação. O objetivo do encontro, que aconteceu em Santarém, foi de esclarecer dúvidas e orientar sobre a alimentação adequada nesse período. A reportagem é de Lies de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campus Santarém, promoveu nesta quarta-feira uma palestra sobre a importância do acompanhamento nutricional durante a gestação. Promovido pela Clínica de Direitos Humanos da Universidade, o evento realizado no mini auditório da instituição reuniu acadêmicos do curso de Direito interessados na temática, com o objetivo de esclarecer dúvidas e orientar sobre a alimentação adequada nesse período. Durante o encontro, foram abordados temas como a importância de nutrientes para o desenvolvimento fetal, os benefícios da amamentação, os riscos da malnutrição e as principais mudanças alimentares que devem ser adotadas durante a gravidez. Mani Medeiros, nutricionista que ministrou a palestra, enfatizou a importância de buscar acompanhamento profissional durante a gestação, a fim de garantir uma gravidez saudável e prevenir possíveis doenças neste período.
Principalmente para garantir um bom estado nutricional para a mãe, para esse bebê e para prevenir doenças completamente manejáveis, como diabetes, como hipertensão. E essas doenças, que são as principais, elas vão influenciar também na hora do parto. Então, se vai ter um parto prematuro, pode acontecer de ter alguma infecção na hora desse momento, se vai ter algum risco para esse bebê. Então, assim, a gente está falando aí de um acompanhamento nutricional, mas não é só para essa mulher. A gente fala que é um acompanhamento nutricional para duas pessoas. Então, você está cuidando da mãe e está cuidando desse bebê. E tudo que for feito nesse período vai reverberar a vida inteira dessa criança. Então, a gente, por isso, de acompanhar também a lactação.
A nutricionista pós-graduada em saúde da mulher reforça que o acompanhamento é uma política pública e é um dever do Estado assegurá-lo.
E depois disso, a gente também tem as políticas públicas que vão acompanhar esse bebê até os seus 2 anos de idade, que era a Rede Cegonha, a atual RAME, né? Mas enfim, dá para falar muito sobre isso, mas acho que o mais importante é dizer assim, que isso é um direito da mulher e é um dever do Estado assegurar esse acompanhamento.
A iniciativa da Clínica de Direitos Humanos da UFOPA visa promover a saúde materno-infantil e contribuir para a formação de futuros profissionais da área. Após a palestra, os participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e receber orientações da profissional. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, 17 dias nos separam das eleições de 6 de outubro, e outro não podia ser o assunto deste nosso editorial. O primeiro passo que podemos e devemos fazer é votar para vereador e para prefeito, mas ter em mente a eleição de daqui a 2 anos, em 2026, que vai renovar os poderes legislativo e executivo e a nível federal. Os vereadores e os prefeitos da eleição de 6 de outubro vão ser os melhores e mais eficazes cabos eleitorais para os candidatos a deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República em 2026. O sistema político democrático é como uma árvore. Os municípios são as raízes, as autoridades estaduais e federais são o tronco e os galhos. O sistema de saúde, da educação, da previdência, da segurança, da infraestrutura, da cultura, das comunicações, da justiça, dos bancos, do comércio, etc., etc., são frutos dessa árvore, que podemos chamar de Estado. Uma árvore boa dá frutos bons, uma árvore ruim produz frutos ruins. Um Estado onde há corrupção aos montes e um sistema de mentiras sem limites nem controles, onde vigora a lei da selva, que é a lei do mais forte, onde a exploração do mais forte sobre o mais fraco está até consolidada em muitas leis e normas, um Estado assim é produto final deste conjunto de raízes, é tronco e galhos que nós eleitores escolhemos nas eleições. Num Estado bem governado, para que os frutos sejam bons e favoráveis para todos os cidadãos, é necessário que haja a honestidade. Sem honestidade não há justiça, e sem justiça a sociedade se transforma numa briga de todos contra todos. Antes das eleições, todos os candidatos se proclamam honestos e santos mais que São Francisco. A maioria das malandragens são difíceis de serem descobertas antes que produzam males para a comunidade. Mas há um tipo de malandragens fácil de descobrir. Trata-se dos candidatos que prometem aquilo que certamente não poderão cumprir. Há candidatos que prometem mares e montes. Há muitas piadas a respeito. Eu te acendo uma luz. Não confie em candidato que apela para assuntos que não são de sua competência, como, por exemplo, as questões de gênero, o aborto, a educação sexual nas escolas, as diferenças religiões ou igrejas. São esses assuntos a respeito dos quais os vereadores e prefeitos não possuem nenhuma competência. Se um candidato promete algo a respeito de algum assunto desses, é mais do que evidente que ele quer te enganar, pois não poderá cumprir o que prometeu. Antes de 6 de outubro, vamos ter mais um editorial. Até lá.
Encerra aqui a edição de número 4053 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: J. Bahia, Jonathan Oliveira, Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazônia.com.br. A você, uma boa noite.